closing time. Open all the doors and let you out into the world.
Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
Hoje a gente vai explicar o que essas duas músicas têm em comum.
E a gente também vai explicar o que une essas duas músicas aí. E ouvindo assim rapidinho, né, Ortega, parece que elas não têm nada a ver.
Não mesmo, mas a gente já explica isso daí. Porque hoje o Geon ouviu vocalistas de bandas de pop rock americano que estouraram nos anos 90 e andam meio sumidas.
A gente vai contar a história por trás dos hits de Semisonic, Fastball e Counting Crows. O que será que esses vocalistas aí dessas bandas estão fazendo agora? E como será que foi viver o auge 20, 25 anos atrás? Eu sou o Braulio Lorentz.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Geon Ouviu, o podcast de música do Geon. Em 1998, o Semisonic estourou com essa música aí, Closing Time.
Mas o que você talvez não saiba é que essa banda continua na ativa.
O Semisonic lançou um EP em 2020.
Essa música aí que você ouviu e outras do EP foram feitas pensando no Liam Gallagher, do Oasis. O vocalista do Semisonic, o Dan Wilson, mandou essas canções aí pra ele porque o Liam tinha pedido. Só que aí rolou um ruído entre os dois. Na real, o álbum já tava pronto, então não precisava daquelas músicas.
I heard that you're settled down, that you found a girl in your...
Mas antes dessa confusão aí com o Lia, o Dan Wilson compôs aquela balada que a gente ouviu no começo desse podcast.
Someone Like You foi escrita pela Adele e pelo Dan Wilson. Depois do sucesso, ele gravou uma versão na voz dele mesmo.
Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
Essa parceria só rolou depois de muita insistência de um produtor que conhecia muito bem os dois. E eu tô falando do Rick Rubin. Rick Rubin já ganhou 9 Grammys e trabalhou com gente como Johnny Cash, Red Hot, Beast Boys e meio mundo.
Daí, finalmente, eles se encontraram, né? Só que aí rolou meio que um climão. A Adele contou pro Dan que não conhecia as músicas dele muito bem. Só a mãe dela, que era fã do Semisonic.
She didn't know my music very well, but that her mom was a big fan of Semisonic.
E aí a Adele comentou ali também que estava muito obcecada por uma artista.
We listened to Wanda Jackson, the Rockabilly Queen.
I love a mean, mean man who lives uptown. When I want him most, he's not around. He's a mean, mean man.
Daí depois de ficarem ouvindo Wanda Jackson por meia hora no YouTube, a Adele apresentou duas opções para o Dan, duas músicas inacabadas. Uma era Rumor Has It.
The first three or four lines of what later became Someone Like You. She didn't have a chorus for it yet. She just had those lines.
That you settled down, that you found a girl.
O Dan disse que achou Rumor Has It engraçada, mas ele não se acha uma pessoa engraçada, pelo menos não demonstra isso nas músicas dele.
Let's work on the sad ballad.
Vamos trabalhar na balada triste. E aí eles começaram a trabalhar na tal balada triste.
Eles ficaram um dia inteiro compondo juntos em um estúdio em Los Angeles. E daí, Someone Like You ficou quase pronta, quase na versão que você conhece, com duas diferenças.
There was no bridge. The second verse was terrible.
Entendi. Não tinha ponte, que é tipo uma parte antes do refrão, e o segundo verso ainda estava terrível.
Então, cada um voltou para o seu respectivo hotel que estava hospedado, mas Adele e Dan Wilson se encontraram no dia seguinte. E a Adele foi logo falando que tinha mostrado a música inacabada para o empresário e também para a mãe dela.
And I said, what did they think? And he said, well, my manager loved it and my mom cried.
O Dan quis saber o que, que eles tinham achado. Ela disse que o empresário adorou e a mãe chorou, só isso.
Eu também choraria, bela canção. E aí juntos eles reescreveram o segundo verso e transformaram a segunda metade do segundo verso em uma ponte.
Her voice sounded rougher and harder, and so I had to re-sing the choruses.
Foi aí que eles chegaram na aspereza que a música tem hoje, aperfeiçoando uma parte do refrão.
We kind of perfected those, don't look at me, I'm big, those parts.
Don't forget me, I beg, I'll remember.
Don't forget me, I beg, I remember, you said.
E ele conta também que no começo a Adele não gostava dessa parte. Mas o Dan falou, calma, não se preocupa.
She didn't like those parts.
Daí o tempo passou e um dia o Dan recebeu uma mensagem dela e da equipe. Eles queriam as gravações originais, as tracks deles compondo no piano.
Okay, so I sent them the files. What's it for? But then they didn't say anything.
Ele enviou essas tracks, perguntou para que era, mas resolveram não responder, não disseram nada. E era para usar aquelas gravações na música original, o que foi, segundo ele, uma surpresa incrível, ele não fazia ideia que aquilo ia rolar.
But it was a wonderful surprise. I had no idea.
That you settled down, that you found a girl and you're married now.
Além da Adele, o Dan Wilson já compôs para Taylor Swift, Dixie Chicks, Halsey, Weezer, Panic at the Disco, Florence and the Machine, Pink e John Legend.
Daria um bom festival, hein?
Stop standing in line, 'cause you're all mine.
Algumas dessas parcerias são singles, outras são mais lado B, mas nenhuma tem a mesma força de Someone Like You.
Também não tem a força do maior hit do Semisonic.
Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take.
Closing Time tem uma história emocionante que a gente vai contar agora. A criação começou a partir de um pedido do baterista da banda. Ele chegou pro Dan Wilson e disse assim:
please write a new song to close our sets. And I was thinking, okay, what would be like, okay, we're going to sing, at the end of the show, we're going to sing something, how would it go? And I thought, Closing Time, that's a good name, that's a good title, Closing Time.
O baterista pediu uma música para fechar os shows e já veio na cabeça do Dan, ali, na mesma hora. Closing Time, parecia um bom título.
And then very quickly, I sang, like, instantly I sang, Closing Time. Open all the doors and let you out into the world. Like, right away, it like came out. And I was like, oh, that's cool.
É, legal mesmo. Ele cantou de primeira e o verso desce bem na primeira ouvida.
E aí, em 10 minutos, ele já tinha feito metade da música e percebeu que tinha nela um duplo sentido.
Além de ser uma música sobre um bar fechando, era também sobre um bebê nascendo, sobre abrir as portas e deixar alguém sair pro mundo, sair do útero.
It's got a double meaning. It's about people being bounced from a bar, but it's also about leaving the womb and emerging into the world, you know? So let you out into the world, you know, open all the doors and let you out into the world. It's like that's about being born.
A primeira filha do Dan, conhecida como Coco, nasceu 3 meses antes do previsto e teve sérios problemas de saúde.
Ela ficou um ano internada depois do parto e, enquanto isso, a gravadora do Semisonic preparava o lançamento de Closing Time.
to my wife and my amazement, the release of the single and Coco's discharge from the hospital was the same day.
Que coincidência, né? O Dan e a esposa dele ficaram abismados, ficaram sem entender nada quando eles perceberam que o lançamento do single e a alta da filha seriam no mesmo dia.
You know what I mean? Like a hospital, you're not going to choose your release date for your single. And you're not going to be able to choose your discharge date from the hospital either. So,
sim, a gente entende o que ele quer dizer, né? Não tem como escolher essas coisas de saúde e de burocracia de gravadora.
Anyway, same day, I rode home with Coco and the nurse in an ambulance. On the way home at a stoplight, the ambulance driver turned around and said to me, I know I'm not supposed to say this, but aren't you Dan Wilson from Semisonic?
E aí ele segue contando a história. Ele fala que voltou para casa com a Coco, com a enfermeira, em uma ambulância. E no caminho para casa deles, eles pararam em um semáforo e o motorista da ambulância se virou para ele e falou mais ou menos assim. Eu sei que eu não devo dizer isso, mas você não é o Dan Wilson do Semisonic?
I said, yeah, I am. And he goes, I love your music. And by the way, I just heard your new single on the radio before you got into the ambulance.
E aí o Dan respondeu, sim, sou eu. O motorista respondeu, sou um grande fã, eu adoro sua música. E a propósito, acabei de ouvir o seu novo single no rádio, antes de você entrar na ambulância.
He said, the new song, the one that goes, I know who I want to take me home, take me home, take me home. And then we drove the rest of the way home with Coco.
O motorista, claro, notou a coincidência, né? Ele entendeu que a nova música era... Por favor, me leve para casa, me leve para casa, me leve para casa. E aí, seguiu dirigindo o resto do caminho com um sorrisinho no rosto, né? Que tava dando tudo certo. E levou o Dan e a filha dele de volta para casa. Fiquei até arrepiado contando essa história, Ortega.
É, pois é, incrível. Mas podemos passar então pro próximo assunto, né? Acho que caiu um cisquinho no meu olho, mas vai daí, Braulio.
É emocionante, né? Eu passei a ouvir essa música de uma outra forma depois de saber dessa história. Mas só mais uma coisa, assim, que esse papo com o Dan rendeu, então só mais uma coisinha, juro. Pergunta final. Closing question.
Tá.
Eu perguntei pra ele se ele se considera o cara de Closing Time ou o cara de Someone Like You.
I mean, if I had to say for my own sake, I probably think that I'm the Closing Time guy.
E ele disse que tá mais pro cara de Closing Time.
O Dan também disse que quando ouve podcasts e vê vídeos com ele contando a história da música, ele pensa...
Oh, those poor people. What a hard time they went through. That must have been really rough for them.
Oh, coitada dessas pessoas. Que coisa difícil que elas passaram, né? Deve ter sido tão difícil para elas. E ele fala que é como se ele não tivesse vivido aquilo. Mas ao mesmo tempo ele diz que é uma música que se parece com ele, que tem tudo a ver com ele, que meio que saiu do coração dele.
Didn't top the charts, the pop charts in America. Semisonic never got, you know, tons of respect.
Aí ele começa um desabafo, né? Ele diz que a música foi bem, mas nem chegou ao topo, ao primeiro lugar. E o Semisonic nunca foi respeitado.
But no one ever named us as, you know, top 10 albums of the year or anything like that. And then every year people just continued to love the song.
Ele disse também que nunca indicaram a banda nessas listas assim de 10 melhores álbuns do ano, melhores shows ou qualquer um desses rankings assim. Mas as pessoas, segundo ele, continuam curtindo, continuam se lembrando de Closing Time e a banda ainda tem fãs até hoje.
It's almost like the Closing Time is the thing that sort of more profoundly in my life.
Ele conclui dizendo que essa música é a coisa mais profunda da vida dele.
Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. Anyone could see the road that they walk on is paving with gold. It's always summer, the never get cold.
Nossa segunda banda é dona dessa música aí que você ouviu, The Way.
O trio texano Fastball já tinha lançado um álbum. Tinha contrato com uma grande gravadora, mas ainda estava atrás de sucesso.
Só que aí o vocalista e baixista Tony Scalzo viu uma notícia impressionante na página de um jornal local enquanto ele tomava café.
An elderly couple had disappeared from their family and they had taken off in their car And they didn't reach the destination where they intended.
Um casal de idosos tinha desaparecido da família e eles tinham saído no carro deles e não conseguiam chegar no destino que eles pretendiam.
O casal dessa história era formado pelo Raymond, de 88 anos, e pela Lila, de 83. Ele tinha feito uma cirurgia no cérebro e ela vinha sofrendo com perda de memória.
No dia 29 de junho de 1997, eles saíram para um festival em Salado, no Texas, e acabaram a mais de 700 quilômetros de distância do destino final, onde eles bateram o carro em Hot Springs, no estado do Arkansas.
Maybe 500, 600 miles away, up in central Arkansas, is where they were found, which is very far from Salado, Texas. Very far.
The Way saiu em 1998, tocou muito, muito em rádio e foi parar até em trilha de novela. Era a trilha de Era Uma Vez.
A música em si é uma novela, né? Tem elementos de tragédia, de mistério. O Tony reimaginou uma história triste como se ela fosse uma fantasia. A última viagem de um casal que passou a vida toda juntos.
Elementos de tragédia, de mistério e... all that kind of lyrical idea gets tied up with a very familiar melodic form that's in a minor key.
E ele explica que essa ideia melódica que ele teve é bem familiar e o arranjo começa com um acorde menor.
And then when the chorus comes in, it sort of shifts over to a major chord progression with a melody that's a little bit more uplifting and maybe cooler and fresher and positive, optimistic.
Aí vem o refrão e muda a progressão de acordes principais com uma melodia mais edificante, mais cool, mais moderna. Também mais pura, positiva, dá pra falar, né? Otimista. Muitos adjetivos.
É, ele se empolga. E é a ideia de The Way, né? Ver algo mágico nessa tragédia. Daí o Tony se levantou da mesa da cozinha com essa ideia e foi lá pegar os instrumentos dele.
Quando você pega um certo sintetizador e pressa um key, you'll get a rhythm pattern.
Ele usou uma levada básica de um sintetizador que ele tinha.
Add a little bit of guitar, put a little like a Spanish guitar solo type thing in the middle.
Daí ele gravou a demo, essa primeira versão, botando uma guitarrinha espanhola no meio.
E 6 meses depois, eles levaram a ideia para o estúdio em Los Angeles, com o produtor gravando esse mesmo processo. Daí, essa levada em loop encaixou na música toda. Am I out of my head? Am I out of my mind? If
you only knew the bad things I like, don't think that I... Mas se o Dan Wilson tem a Adele, o Tony Scalzo também tem uma diva. E ela é a Camila Cabello.
A cantora cubana e o rapper Machine Gun Kelly transformaram Out of My Head, do Fastball, no hit Bad Things.
O Tony tinha que autorizar, né? E ele autorizou. Ele disse mais ou menos assim.
This sounds like something I could hear on the radio, for sure. And something that my children, I have older children, okay? So, something that my girls and my older son would like.
Ok, parece algo que minhas meninas, meu filho mais velho, gostariam.
And my wife comes running in the house like, they're playing that song, they're playing that song on the radio. And we're like, am I out of my head? Am I out of my mind?
If you only knew the bad things I like, don't think... Acho que deu pra entender, né, a empolgação dele. A música tava nas rádios, no Top 40. O Tony também comemorou com a mulher dele, que tinha um novo hit.
Mais dinheiro que é bom, nada. E ele diz que nunca sabe quando que vai cair na conta de direitos autorais. Mas até que...
But we're in the store buying plots for our vacation. beach towels and whatever.
Olha o suspense, né? Ele tava lá na casa de um amigo, com a família, de férias. Aí foi numa loja comprar coisas pra viagem, toalha de praia, não sei o que lá.
And I, you know, I get a text and all this money had dropped into my bank account. Like a lot of money, like big time. And I'm like, hey, we need to buy some more of those macadamia nuts, right?
So eu gosto de ver a empolgação dele.
É mesmo.
Ele falando que caiu muito, muito dinheiro. E ele tava comentando com a família. Aquelas macadâmias meio caras estão liberadas agora. Delícia.
Eu sei bem, Ortega, você até assim, interpretou super bem, porque você também gasta seu salário com nuts de qualidade,
gosto,
né? Eu também faço isso.
Adoro.
Eu sabia que você ia curtir uma história de alguém que gastou dinheiro com macadâmia e podia comprar mais nozes, castanhas, pistache, amendoim.
Um sonho. O Tony contou também que ficou caindo uma grana mais de 2 anos seguidos, assim, muito dinheiro mesmo, para pagar a dívida e tudo mais.
Over the next 2 years, a pretty solid chunk of money to help me pay debts and whatnot. And I didn't have to do anything.
E ele fala que não teve que fazer nada.
É, mais ou menos, né? Ele teve que compor uma balada lá no fim dos anos 90. Sometimes I feel like I am drunk behind the wheel. The wheel of possibility,
however it may roll. Mas aí teve a pergunta final. Conta aí, analisando esses quase 25 anos de festival, você teria feito algo diferente?
Ele disse que não, que ele tá saudável, feliz e sem dívidas, comendo macadâmia. Mentira, macadâmia é o que imaginei. Mas a família vai bem, ele e os caras da banda ainda são amigos e tocam muito. E
se eu quiser kind of attention or whatever for my ego, it's easy to get that. You know, you go to where you know you'll get it. You go work, you go play.
Ele também disse que pode ir onde quiser. E quando quer ser paparicado, quer dar autógrafo, é muito fácil. Ele sabe onde tem que ir para ser reconhecido e, pro ego dele, faz isso de vez em quando. Ele disse que consegue tranquilamente ir no supermercado em Malibu, sair de carro, e não tem o TMZ enchendo o saco dele. E, claro, ele tá feliz desse jeito.
But I don't have to worry about, you know, getting out of a car at a grocery store in Malibu and having TMZ run me down.
Tem mais uma coisa.
And sometimes I don't remember all of it, but you know, it didn't get to the point where I was, you know, face down in a bathroom in a hotel room. Thank God, you know.
É boa essa declaração, até eu gosto muito. Tony diz que não consegue se lembrar de tudo, mas ele consegue se lembrar que não chegou ao ponto de ficar de bruços no banheiro de um quarto de hotel, graças a Deus. Ortega, acabou já o nosso bloco festival, mas vamos combinar, parece um pouco Bésame Mucho mesmo. Né?
É, um pouquinho. Bésame pouco.
Um pouquinho. Bem pouquito. Mas o nosso próximo hit também tem uma certa latinidade.
Mr. Jones, esse clássico do pop rock, tocou demais nos anos 90 e toca até hoje em rádios brasileiras.
Mas poucos sabem das histórias desse hit e dos causos do Adam Duritz, que conversou também com a gente.
O cantor de 57 anos tem um transtorno mental que faz ele se esquecer de como se toca piano quando ele fica um tempo longe do instrumento.
E esse transtorno, é claro, afeta o jeito que ele cria músicas, entre elas Mr. Jones.
It probably holds me back because I do get frustrated when I try to sit down to write sometimes and I can't play very well.
Dá pra entender, né? Às vezes ele fica frustrado quando tenta sentar pra escrever e não consegue tocar muito bem.
Ele também me falou que tem que toda hora reaprender a tocar, toda vez que ele volta a compor, principalmente. Então as primeiras músicas que ele escreve em cada nova fase da banda são sempre mais simples e depois vão ficando cada vez mais complexas.
Mas quem é o tal de Mr. Jones, hein? Acho que muita gente ainda não sabe quem é.
É, muita gente não deve saber, mas estamos aqui para responder essa pergunta. Mr. Jones é o pai de Mark Jones, o baixista original do Counting Crows, muito amigo do Adam.
Esse solo de flamenco aí é do Mr. Jones, que se chama David Jones Serva.
And became maybe the only American ever to become successful flamenco player in Madrid, like truly successful. His name is David Serva.
O Adam explicou que ele é talvez o único americano que já foi bem sucedido tocando flamenco em Madrid. E assim, bem sucedido de verdade, de fazer muito show, de dar autógrafo e tal.
Ele se mudou para Espanha, que é o que as pessoas que tocam flamenco geralmente fazem, né?
É.
E quando voltou para fazer show em São Francisco, nos Estados Unidos, o Mr. Jones tinha virado Mr. Serva.
We went to see them. I mean, it was incredible. But we went out later on that night with the guys and the women and the men in the flamenco troupe. Got really drunk.
O Adam e os amigos dele foram ver o show de flamenco lá do Mr. Jones e acharam incrível. E depois todo mundo saiu para um bar e geral, claro, ficou bem bêbado.
Depois do show, o Adam e seus parças foram parar no bar New Amsterdam, citado na letra da música. E lá o Adam viu um cara chamado Kenny Dale Johnson, da banda do cantor Chris Isaac, ali cercado de mulheres. E ele pensou, eu quero ser que nem esse cara aí.
Well, I remember saying to Marty, man, we gotta like become rock stars or something, because look at that. We could meet girls, you know? And I went home that night thinking about how funny that was and wrote the song.
E ele disse pro Marty, o filho do Mr. Jones, que queria virar um rockstar, queria conhecer garotas. E foi com esse pensamento que ele escreveu Mr. Jones. Mas uma coisa que eu percebi, cara, conversando com ele, é que a relação do Adam com o Mr. Jones é muito conflituosa. Ele meio que foi aprendendo a gostar dessa música com o tempo.
A long December, and there's reason to believe maybe this year will be better than the last.
A música preferida dele no Counting Crows é essa que tá tocando aí no fundo, A Long December.
There's never been a night where I didn't feel like playing A Long December. I never get tired of it, I never get bored of it. And I knew the moment I wrote it, it was just like timeless and a gem. Like there was something so crystal and perfect about it, just as a craft.
Ele disse que compor A Long December foi uma coisa muito estranha, porque ele pensou que era uma música, nas palavras dele, perfeita. E ele também disse que quase nunca se cansa dela. Ele sente que A Long December é atemporal, uma joia. Ele também disse que foi meio que como fazer um artesanato.
É uma música bonita mesmo.
Eu também acho bonita. Eu vou te falar que é a minha preferida deles, cara. Eu acho, já disse, não sei se eu já falei pra você, que se fosse do R.E.M., todo mundo ia pagar pau, todo mundo ia gostar muito mais. Mas como é do Counting Crows... Tem gente que não assume que essa é uma bela canção, mas se acostume com isso. Se acostume também com o fato de que o Counting Crows segue na ativa em 2022, mas com alguns arrependimentos.
Maybe we'd be a huge band like the Stones if I hadn't screwed up a lot of things. But I mean, even to be here is so rare 30 years later that I think I made a lot of the right decisions.
O Adam disse que talvez eles teriam sido uma banda enorme como os Rolling Stones se ele não tivesse estragado um monte de coisa. Mas, para ele, estar na ativa depois de 30 anos é uma raridade. Então, no fim, ele acha que tomou muitas decisões certas.
Tomou mesmo. E com essa trilha de Shrek, by Counting Crows, a gente encerra esse episódio. Se você quiser ouvir mais histórias do pop rock americano dos anos 90 ou de outros estilos não tão específicos, é só seguir o G1. Nossa edição é do Thiago Cazu e a gente, você sabe, tá no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, G1 e na sua plataforma de preferência. Até semana que vem, tchau!
Tchau!
Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over everything.